Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso culto, né? Eu peço desculpa que hoje o nosso vizinho aqui tá animado, ele tá fazendo um show aqui na janela ali, né? Tem um vizinho nosso aqui que ele tem um equipamento de som, ele mora assim, tem uma casa de 2 andares e ele bota o equipamento de som na varanda dele e toca pra rua, né? Então ele tá dando um show ali e... Então, Jesus abençoe ele também, né? Então, se o fundo musical hoje foi estranho, né? É por causa dessa situação, tá, pessoal? Mas nada que vá, né, atrapalhar o nosso culto, muito pelo contrário, né? A gente confia e agradece aí a espiritualidade pela ajuda, pela presença, pelo carinho, né? Acima de tudo, a gente sabe o quanto os nossos irmãos maiores têm feito por nós, né, pessoal? Vamos dar, então... início ao nosso culto do Evangelho no Lar, né? Pedindo ao Cristo aí que possa nos envolver com muito amor, muita paz, né? Que a gente possa, né, aproveitar esses minutinhos de reflexão, de estudo, né, em torno do Evangelho, né? Quem quiser aí pegar a sua garrafinha com água, seu copo, para deixar fluidificando, né? O culto do Evangelho é esse momento que nós temos aí para poder entrar, né, em sintonia, em ressonância com a espiritualidade amiga, né? Então a gente vai fazer a nossa prece, como sempre, e damos início ao culto, tá? Depois a gente, no final, como sempre, a gente faz a nossa irradiação, né? Para poder terminar o trabalho. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo que neste momento Ele nos envolva com amor e paz, para que juntos possamos estender as nossas mãos em favor daqueles que precisam, para que possamos acender em nosso lar a luz do Evangelho, refletindo, aprendendo e, acima de tudo, percebendo os conselhos que o mundo maior nos traz. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada coração que nos busca neste momento e que, unidos, buscamos o Teu amor. Mestre amigo, permite mais uma vez que a espiritualidade amiga esteja entre nós e abençoa a todos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né, vamos dar início ao nosso culto, né? Como eu falei, nós estamos com fundo musical aqui do meu vizinho aqui, né? Mas, né, Deus abençoe ele também. E a gente, né, vamos começar com a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que sempre lê aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nosso querido Kardec, né, traz pra gente. E a leitura do Evangelho, né, sempre lembrando, né, a leitura do Evangelho é a mensagem da espiritualidade pra gente, né? Nos dizendo aquilo que precisamos, né, que necessitamos lidar, né, no nosso dia a dia. Vamos ver o que, que eles falam pra gente pra nossa semana que começa hoje. Vamos ver. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. No item número 8, né? Com o título A Virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais. De todas as qualidades essenciais que constituem o ser humano. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado e modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Armes era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos e se deixavam ir na corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e o inteiro esquecimento de si mesmos. Olha que interessante, né? Então ele começa falando pra gente sobre as virtudes, né? Então a espiritualidade está dando um toque para a gente trabalhar as nossas virtudes, né? E esse trabalho de virtude, ele é o que é natural, né? As pessoas realmente virtuosas, né? Os bons, os grandes espíritos que às vezes estão encarnados aí, que a gente esbarra com eles de vez em quando, né? Aquelas pessoas cheias de valores superiores, né? Iluminadas na sua essência, normalmente não percebem, né? Uma coisa que os amigos espirituais falam para a gente é que o espírito missionário, ou seja, aquele espírito que está ali já num papel, né, de amor muito grande, né, numa vibração amorosa muito profunda, raramente ele percebe a própria missão. Né? Ele faz aquilo, ele faz o bem, ele trabalha na caridade, ele ajuda, ele compreende, ele é o arrimo de família, ele é o trabalhador incansável, sem nem perceber que está fazendo isso. Porque para ele, né, toda ação, tudo aquilo que ele faz é apenas natural, né? Os bons espíritos, eles então, eles não percebem muitas vezes quando eles estão encarnados. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela 5 minutos e fala, né? E a pessoa nem sequer, né, percebe o que ela está falando, ela simplesmente é o que ela é, né? Ela é simplesmente, né, é aquele ser, né, com as suas capacidades e está fazendo aquilo que o coração dele está pedindo. Né? É muito interessante a gente lembrar disso, né? Porque a virtude, normalmente, ela é simples. Né? Então, o que os amigos espirituais estão convidando a gente é trabalhar a nossa virtude. Não para que os outros vejam, né? Mas para desenvolver na nossa intimidade os valores de vida eterna. Os valores de crescimento espiritual, de transformação. Né? Acordar para as verdadeiras realidades da vida. Né? Nos elevando acima das ilusões, nos elevando acima das dores. Né? Lembrando que o amor, né, está sempre ali ativo ao nosso redor, né? Então vamos lá, continuando aqui. Enquanto isso, o povo está cantando ali no vizinho ali. Nós vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida, aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, pelo companheiro espiritual Emmanuel, né? Vamos ler o que o Emmanuel fala pra gente aí, né, sobre virtude, ou o que ele vai falar aqui pra gente que vai nos ajudar a despertar as nossas virtudes, que é o mais importante, né? Despertar os nossos valores de eternidade. É aqui na sorte aqui, né? Uma influência espiritual. Capítulo 56, com o título Lucro. Lucro, olha só. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, que fala essa frase, né? A parábola lá do moço que entesoura e depois morre, né? Está escrito e anotado lá pelo Lucas no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas, que abandonam seu lar durante horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica que quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajante olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável a resultados de tudo que amontoou na costa terrestre. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe nos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens é muito amontoado, para quem será? O que é lucro? O que é ganhar? Então, no primeiro texto ali, os amigos espirituais falam para a gente da virtude, do valor, né? Eles pedem para a gente, durante essa semana que inicia, para a gente refletir um pouco sobre os nossos valores, que a gente tem conquistado, né? Valores de virtude, né? E agora o Emmanuel vem falar para a gente sobre essa palavra do Cristo, né, que fala sobre lucro, ganho. O que, que eu estou ganhando? Né? Será que o meu ganho é real? Será que eu ganho no valor financeiro, monetário? Né? Ele vale a pena diante dos sacrifícios que são feitos? Né? Quando a gente fala disso, a gente não fala do trabalho justo, com vistas ao crescimento, à melhora, né, e ao desenvolvimento do ser. Nós falamos, sim, né, daquele lucro exorbitante, né, no qual a pessoa se prende ali numa onda ali de sempre acumular e normalmente nem utiliza aquilo que acumula. Né? Companheiros, a gente conhece aí vários amigos e vários conhecidos, né, várias histórias de pessoas que trabalharam a vida inteira, né, se privaram de tudo que se pode imaginar, né, pessoas às vezes riquíssimas, que não pagavam nem passagem de ônibus para não gastar, né, que eram incapazes de comer, né, um marmitex, né, e que amontoaram uma fortuna gigante, né, passando por todo tipo de privação, ou seja, não gastaram nada daquilo, e que vão desencarnar e encontrar um mundo espiritual, né, o triste, né, ou a triste situação de ver os descendentes lá, como quem diz, né, tocando pau em tudo que eles têm meses, né. Eu conheço várias histórias de companheiros aí, pessoas até próximas, amigos aí, né, que o companheiro realmente milionário, assim, com dinheiro, pra, né, que você nem imagina, né, em poucos meses o companheiro fica doente, desencarna, né, e em menos de um ano os filhos desmancham tudo, né, porque o companheiro só arrecadou pelo arrecadar, né. E também a gente pensar nisso, não só na questão financeira, mas nas nossas relações uns com os outros, né. Quais são os lucros reais das minhas relações? Né, do ponto de vista da matéria, a relação é ganho, né, então eu ganho o quê? Do ponto de vista do Cristo, o verdadeiro lucro é o aprendizado espiritual, é o perdão, é a compreensão, é o auxílio, é a experiência adquirida na nossa trajetória para nos tornar seres melhores. Porque essa é a grande batalha do ser humano, né? A nossa grande luta espiritual, vamos dizer assim, né? Nosso grande movimento espiritual, aí, a nossa grande necessidade espiritual é, acima de tudo, a necessidade de sermos melhores. Né, de despertarmos determinados valores, né, de intimidade, de espiritualidade, né, e não esquecer que a espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado. Né, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, né, nós não estamos esquecidos, né, como muitas vezes a gente se imagina, né, ou a gente acha, né, que a espiritualidade deixou a gente de lado. Não, a maioria das coisas que acontecem com a gente são situações para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E quando a gente está preso à ilusão, é muito difícil, né, perceber isso. Né? E hoje nós estamos, né, hoje a gente estava lá no estudo de mediunidade, né, enquanto a gente estava lá conversando com os meninos, o amigo espiritual falou isso para a gente. Né? Os espíritos que estão indo para o plano espiritual hoje estão desenvolvendo novos tipos de obsessão. Né? Então hoje tem obsessor do Instagram, tem obsessor do Instagram, né? Tem obsessor de Facebook, tem obsessor de rede social, né? Que são espíritos que desencarnam totalmente dominados, né, por essas possibilidades, né, porque as mídias são possibilidades, né, e são boas se você souber usar, né, mas que estão viciados naquilo, que começam a obsidiar pessoas para que elas se fiquem, né, presas naquilo, às vezes em ciclos intermináveis. Né, então a gente observar isso nos ajuda talvez a crescer um pouco. Né? Nos ajuda aí a libertar alguns valores, a transformar algumas situações que a gente está precisando muito mesmo. Né? Muitas vezes a gente esquece, né, de que a espiritualidade, ela não está contra a gente. Né? Na verdade, a espiritualidade está a nosso favor. O que acontece é que muitas vezes nós estamos adormecidos espiritualmente. Né? É chegado o momento do nosso despertar, do nosso acordar, da nossa mudança. Né? E vamos começar pelo nosso lar, né? Agradecer a Jesus aí pelas oportunidades recebidas, né? Pelas alegrias, pelos erros que muitas vezes, né, também, né, a gente vai apresentando na nossa caminhada, né? Vamos levar o nosso pensamento, aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e vamos pedir, né? Não só por nós, mas por aqueles que precisam, né? Então agora a gente vai passar para a nossa parte da irradiação. Né? Então, mais uma vez, eu lembro o pessoal, quem tiver uma garrafinha com água, quem quiser ir deixar, né, para fluidificar aí, colocar os nomes, né, a gente vai ler os nomes, né, com muito carinho, com muito afeto, com muito amor, né, vamos pedir aí para a espiritualidade, por todos aqueles que estão precisando, e vamos seguir em frente, né, buscando acima de tudo o quê? As vibrações do Cristo, né? O amor de Jesus, né, meus amigos? Vamos entregar o nosso coração ao Cristo, né? Vamos lembrar uma coisa que a gente fala muito, né? A intercessão espiritual tem muito poder, né? O amor que se movimenta pelo outro, ou seja, o pensamento, né? Ele é muito poderoso, né? O pensamento pode alterar a realidade na nossa volta, tá? Então, o pensamento de amor pode muito, mas muito mesmo, né? Então, vamos lá, né? Vamos pedir a Jesus que, neste momento, envolva os nossos corações com o consolo e o afeto necessário. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e permite que possamos, ao Teu lado, desenvolver as luzes do Evangelho. Fica conosco, Senhor, na manifestação do bem e permite que, a cada passo, possamos desenvolver, aproximar e entender o amor. Escuta, Mestre, a nossa súplica por cada um destes nomes que aqui são pronunciados. São companheiros e companheiras aos quais o nosso coração se liga. Pedimos, com amor, com fé e com esperança, a cura, a melhora e a transformação. Colocamos os nossos recursos, colocamos o bem que já podemos na balança do amor em favor destes. Escuta, Senhor, a nossa súplica. Vamos lá, né, pessoal? Começar aqui no Jitsi. Rafael, Raquel, Amanda, Hélio, Joss e Antônio. Gustavo Aguiar e Antônio Sá. Denise e família. Vander, Cora Vital. Magali, Cora Vital. Júlia, Vital Verli. José Salomão Cavalcante. Raia. Saulo Marcelo Cavalcante Raia. Agora aqui no nosso Instagram, né? Vou rolar aqui, tem muito nome, mas nós vamos ler, se Deus quiser, todos. Margarida Cândida Marques, Helena dos Reis Marques, Maria Aparecida Marques, Natalício José Marques. Ruth, que está em tratamento de câncer, seja Deus abençoe ela, Isabel. Silvia Manfrim e família, Edivaldo Diniz Barbosa, Rosemeire Pinto, Maio Francisco Almeida, Figueiredo, Sandra de Souza, Mirei Viegas, Edgar Pigues, Leandro Pigues, Jorge Pigues e Jaiden Raessen. Maurício José da Paixão, Marco Henrique Guimarães Costa e família e amigos também. É bom pedir pelos amigos, né, gente? Eline Natalier, Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira e Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho. Ana Júlia Duarte da Paixão, Simone Aparecida, Diogo, Daniele Santos Ferreira de Carvalho e família, Rejane Júlia Duarte, Maurício Eduardo de Carvalho, Osmir Rosendo Abrantes, cremado hoje em Curitiba, que a espiritualidade o envolva com muito amor, dê força à família, né? Jaqueline Nilza Marques, Guilherme Luiz Quaresma dos Santos, Érito Hipólito de Oliveira, Janaína de Oliveira Bravo, Thaís Diniz, Luana França, Patrícia Regina Santos, João André da Cruz Gomes, Clara Elisa, Sabrina Rabelo, André Rabelo, José Maria de Amorim, José Aparecido de Amorim, Terezinha Cruz, que desencarnou no dia 4, ó, Jesus abençoe também, receba com muita luz os amigos espirituais, Michele Feitosa, Wesley de Oliveira, Ana Maria Mola, Haroldo Aquino Filho, Maria Eduarda Pereira Bezerra. Família de Osmir Rosendo Abrantes, Conforto, André Marques Alvernar Silva, todos os adolescentes e crianças que Jesus ilumine, né? Nós estamos precisando muito fazer prece de idosos adolescentes, né? Está tendo muito suicídio, né? Adolescentes estão sendo impressionados aí, que a espiritualidade nos ajude a perceber e a ajudar, né? Não só os adolescentes, as crianças. Maria Leise Vicenzi, Luzinete Albuquerque, Antônio Castro Neto, Ruth Ferreira, Maria Santos Ferreira, Kleber Marcena, Sandro Tadeu Macedo, Janaína Musso, Rafael Pacheco e Bernardo Musso. Senhor, abençoa cada um destes corações, abençoa o nosso lar, aqueles que amamos e convivem conosco. Nos ajude a perceber as nossas falhas e limitações, nos ensine a pedir desculpa, a compreender os nossos erros. Afasta do nosso coração o egoísmo, o orgulho, a soberba, a vaidade. Dá ao Senhor a oportunidade de amar cada vez mais. Cuida, abençoa e ilumina cada um daqueles que os nomes foram ditos aqui. São amores, são seres especiais a cada um de nós. Pedimos, com amor, por cada um deles. E acreditando na sua bondade, chegamos ao termo do nosso culto. Abençoa, Senhor, a água que se fluidifica. Abençoa, Senhor, mais uma vez o nosso lar. Que possamos, acima de tudo, aprender o caminho da gratidão, do trabalho e da renúncia. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, né, nós estamos chegando no finalzinho aí do nosso culto, né? Tô vendo que o pessoal está entrando aí agora, né? É, a gente vai salvar o culto, né? Se vocês quiserem assistir, fica à vontade, por favor, né? Já estamos chegando aí no termo, né? Pedindo a Jesus aí por todos que precisam, pedindo a Jesus aí por todos nós, né? Pelos nossos jovens, pelos nossos desencarnados, pelas pessoas que estão aí ligadas ao nosso coração, né? Queria agradecer a todos que nos ajudaram lá ontem no Francisco, lá no trabalho social, né? Nem que seja com uma prece, né? E daqui a pouco nós estamos lá no Francisco de Assis, né? Hoje nós vamos fazer estudo lá para a mocidade, lá sobre as mulheres do Evangelho, né? Quem quiser ir lá visitar a gente, né? Tá convidado, tá bom? Fica com Jesus, muita paz, muita luz, muito amor, né? E que Deus permita que através das nossas mãos flua bem, né? Principalmente para aqueles que precisam. Fiquem todos com Deus, né? E que Jesus os abençoe sempre. Muito obrigado aí, meus amigos.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.